A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Triambosfera é a passagem de um corpo da atmosfera para outro, ligando o cosmo artificial e deformado com a estratosfera virgem racional. A estratosfera virgem racional é a estratosfera pura, limpa e perfeita. É de um menesaromo puro, de uma massa de energia racional, entrando daí para cima a helosfera. É um outro mundo conjunto à estratosfera, para que depois alcance a menosfera e daí alcançando o estrato oférico, para daí encontrar o mundo racional, tendo assim todas as divisões em classes, como aqui na deformação, essas sete classes que formam uma categoria só. As sete classes são Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Assim como aqui existem essas sete classes, do Sol para cima, também tem outras tantas classes. Tudo isto pertencendo a este conjunto degenerativo, que degenerou-se como aí está, a degenerescência permanente dos seres. E que, se não é o conhecimento que aí está nas mãos de todos, conhecimento de cultura racional, iria degenerando, passando para outras classes inferiores. Mas como a união foi feita dos dois mundos em um só, houve então a união geral de tudo, unindo-se daqui para cima todas as classes. Então, havendo a junção cosmológica da união fraternal de toda a hierarquia, as divisões passaram a não existir, devido à união cosmológica interplanetária feita pela união dos dois mundos, o mundo inferior com o mundo superior, que é a meta final, o mundo racional. Então, não havendo mais impedimentos da ligação de toda a humanidade com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que toda essa explicação é porque muitos confusos julgavam e pensavam que a ligação seria feita em galáxias, por estarem ainda em pesquisa ao desconhecido. Então, acostumado com os planos ideológicos informais, pensavam que a ligação da humanidade fosse feita a alguma galáxia. Então, para desmanchar este elo de complicações confusas de quem não tem noção exata do mundo desconhecido, então é preciso esses esclarecimentos para que não confundam galáxias com o mundo racional. O mundo racional não é galáxia. É um mundo com seus habitantes, um mundo superior a este. Galáxias são suposições matemáticas do marca-passo, sendo a matemática o marca-passo que nunca saiu disso e por isso nunca se promoveu, se perdeu no infinito. São as fervuras do banho-maria que nunca chegou à conclusão de saber o porquê do dia, o porquê da noite, e assim, sempre nesse banho-maria, sonhando sempre de um dia de vendar o desconhecido. Esse sonho já vem desde muito e sempre tudo no sonho ficou. Hoje é que estão vendo a cor da verdade. A cor da verdade é racional. Racional é a razão suprema e absoluta, por ser racional. E por isso, racional é a meta básica, final do animal racional. É a origem do seu ser de racional.
O interessante nesse texto começa logo no início, quando você começou aqui lendo, isto é um texto do livro Universo em Desencanto, muita gente sabe, serve como referência, é onde o racional superior nos fala da triambosfera.
Porfírio, triambosfera é uma neologia? Não. Ou já existia essa palavra, porque eu não conhecia?
Olha, eu também nunca li, não. Mas ela é uma palavra, me parece que é neologia para nós.
Uhum.
O racional sabe o que está falando. E é sobre este significado que a gente pode explicar alguma coisa, porque pelo pouquinho que a gente já compreende hoje, e aqui ele deixa bem claro, o mundo racional não é galáxia. A astronomia dos homens projeta daqui para o Sol, dizem até que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, e este texto aqui prova para nós, ou nos dá bem a entender claramente, que o Sol, não é uma estrela, nunca foi, nem nunca será, nem tem nada a ver com estrelas, porque o racional superior nos explica que o Sol foi formado pelas virtudes de uns tantos racionais, um foco de luz, que foi aquecendo uma parte do mundo racional, que não era galáxia, mas depois é que se criam as galáxias, é claro, tá bom? E aí então é que vem todas essas formações. O calor é que é a fonte deformativa da massa de energia racional. E a triambosfera é aquele ponto, vamos dizer assim, que liga o cosmo deformado, como ele mesmo define aqui, né? É a passagem de um corpo da atmosfera, ele está falando do nosso segundo mundo, ligando o cosmo artificial e deformado com a estratosfera virgem racional. Ou seja, aqui está, nesta passagem triambosfera, está este termo, mostrando para nós o princípio, o meio e o fim. O alfa e o ômega estão aqui simbolizados nesta palavra. Para que a gente possa explorar um pouco este significado, depois podemos explorar um pouco outros significados, e inclusive como que tudo isso foi formado, mas é muito interessante que eu invoco aqui para as pessoas que gostam de estudar e têm conhecimento das coisas, que tudo nesta vida é simbólico. Então nós temos um símbolo que se chama o princípio do círculo e do triângulo. Isso é um conhecimento que foi desenvolvido no Antigo Egito, Hermes Trismegisto, e de lá derivou todo o conhecimento da maçonaria. Aquele conhecimento secreto, né, que era muito secreto e hoje não é tão secreto, é que o princípio básico é o triângulo dentro do círculo. Se nós formos pesquisar outras formas de conhecimento, por exemplo, a Umbanda, não a Umbanda de terreiro não, tá gente? É a Umbanda que é o conhecimento da lei de Deus. Então existe a Umbanda, que é o que se chama nesse terreiro, que a turma... Ah, Umbanda, Candomblé, essas coisas, não é disso que nós estamos falando. A palavra Umbanda quer dizer uma banda. Umbanda é o conhecimento da lei de Deus, é uma só. Então aí tem também toda esta simbologia do círculo e do triângulo. E na maçonaria não é diferente. Claro que cada um dos conhecimentos trataram a simbologia de uma forma diferente. A cultura racional, com este texto aqui, nós vemos e podemos hoje sugerir que esta triambosfera seja o alfa e o ômega. Porque se nós olharmos o cosmo artificial, é tudo que está abaixo do Sol. E o cosmo da estratosfera virgem racional é tudo que está acima do Sol. Então o Sol passa a ser uma fonte interdimensional, como tem um cidadão chamado Nikola Tesla. Não sei se você lembra desse nome.
Já falamos sobre isso.
Dele aqui, e ele fala que o Sol não é uma fusão nuclear, ele diz que é um sistema interdimensional. E este texto aqui do Racional Superior dá a entender na mesma linha que o Nikola Tesla leva e deriva o conhecimento que seja o Sol. Então no Sol está o alfa e o ômega. Ali nós podemos dizer que nós temos dentro do Sol, que é um foco de luz que tomou uma forma de brasão. A história da cultura racional diz assim: a origem do Sol é formado de um foco de luz, e esse foco de luz tomou a forma de brasão quando veio aquecendo a água e a terra. Mas ele tomou forma de brasão por quê? Bom, primeiro foco de luz, né? Assim, explicando bem para quem ainda conhece pouco da cultura racional, o foco de luz foi formado com as virtudes de uns tantos racionais que penetraram uma planície, uma energia de massa cósmica que era pura, limpa e perfeita, mas não pronta para o progresso. E dali derivou-se então a formação de um foco de luz com essas virtudes, e que começou a aquecer, e na medida que vai aquecendo, então vai se formando a água, vai se formando uma resina, a resina uma terra, a terra uma cinza, e assim vem a coisa degenerando, deformando, e o calor aumentando. E esse calor aumentando, então, o Sol, quando toma a forma de brasão, ele já está totalmente dentro da água e da terra. E está queimando aquela parte da terra, que era virgem, e a parte da água, que também era virgem, deixou de ser virgem. E a parte de baixo passou a ficar totalmente torrada, cinza, e aí é que gerou o cosmo deformado, abaixo desse Sol. E acima do Sol, ele não queima, porque ele é um foco de luz. O Sol não é uma estrela, não é fusão nuclear, é uma passagem interdimensional. E aqui o Racional Superior define o Sol como sendo uma triambosfera. É a passagem de um corpo da atmosfera para outro, ligando o cosmo artificial, que é onde nós estamos, e deformado, com a estratosfera virgem racional. E mais adiante ele diz que não são galáxias. Que o que o homem vê aqui da Terra, ele faz na sua matemática a projeção de uma infinidade de milhões de galáxias, porque ele usa toda a dimensionalidade que está abaixo do Sol. O homem não penetra com a sua astronomia no que está acima do Sol. É isso que a gente quer explicar aqui. Então, o que o Hubble, esse telescópio, vê, tudo isso, são projeções teóricas daquilo que o homem projeta de acordo com o que ele conhece no cosmo artificial deformado. E esta triambosfera é o ponto de início e fim. É onde o círculo emenda. Vamos ver se a gente consegue fazer uma figuração para que vocês compreendam. Oswaldo, eu queria que você me fizesse até perguntas, até como quem diz assim, ah, então explique isso aqui, qual o sentido que faz para as pessoas. Se o Sol é formado pelas virtudes, aliás, ele é de origem das virtudes de uns tantos habitantes, mas ele é formado dentro da terra, ele é formado dentro da água. E quando ele toma a forma de brasão, o fogo sai da água, não do Sol. Muita gente pensa que o fogo sai do Sol, mas o fogo é feito da água. Essa é uma primeira inversão de concepção que as pessoas precisam considerar. Então, o Sol toma a forma de brasão quando ele está ligado direto na água. Mas na água e na terra, por quê? Que é a água e a terra? Racional diz o seguinte, é mesma energia, é uma energia só. Água e terra é uma energia polarizada em duas. Ou seja, a energia racional que deformou de um lado e degenerou de outro. Daí criou essa coisa ambígua de duas energias, que numa parte fica a energia elétrica e na outra parte fica a energia magnética, mas na verdade essas duas energias é uma só. E é isso que nós não conseguíamos e não conseguimos ainda compreender. Mas na simbologia ficamos com essas duas energias, que são da mesma planície, vamos dizer assim, e temos no Sol também a energia dos habitantes do mundo racional, que são as virtudes, que formaram aquele foco de luz. Então o foco de luz, quando toma a forma de brasão, ele fica com as três energias, formando esta fonte interdimensional, que o Racional Superior chama de triambosfera. Porque se o círculo da vida, ou se a vida pode ser representada por um círculo, a vida tem o princípio e o fim. E aí nós perguntaríamos, aonde está o princípio e o fim dentro de um círculo? Estão compreendendo a questão que eu estou fazendo? O círculo da vida tem que ter um ponto de união, o alfa e o ômega. O alfa e o ômega são os pontos mais afastados entre si ao longo do círculo, mas ao mesmo tempo são os mais próximos entre si, dimensionalmente. Porque o alfa é quando você vai de um ponto, vamos dizer assim, pré-determinado, percorre todo o círculo para chegar no ômega. Mas quando você chega no ômega, você tem um trinco. Você sabe o que é um trinco, né, Oswaldo? Nunca vi um trinco. Um trinco é alguma coisa que tem duas partes fixas e que gira e vai prender numa argola uma parte. Consegui fazer o desenho? Você percebeu o desenho do trinco? São duas partes que ficam móveis e vão fechar numa argolinha do outro. Então, este trinco...
Uma argolinha fixa.
É, você tem que ter essa argolinha fixa. E aí fecha o círculo da vida. Este trinco, nós podemos compará-lo como sendo essa passagem interdimensional. Eles estão tão afastados, o alfa e o ômega, mas ao mesmo tempo tão perto. Tão perto se você passar pelo trinco. Mas se não passar pelo trinco, do alfa ao ômega, são 21 eternidades. Porque o alfa é o princípio da planície que começa a se transformar em água e terra, formando os dois pontos do trinco. O ômega é o ponto final, ou seja, o ponto de partida, que é a parte do racional. Estou conseguindo, mais ou menos, passar a ideia do que seja esta triambosfera, do que seja a passagem de um corpo do cosmo deformado para o cosmo da estratosfera virgem racional. Não tem que percorrer as 21 eternidades para voltar, porque já percorremos.
Porfírio, alfa e ômega. O ômega não seria também o alfa, porque se vai voltar para o mesmo lugar que saiu, então o fim também é um início.
Mas tem esse trinco. Entre o alfa e o ômega tem esse trinco que se chama, ou podemos entendê-la como sendo a máquina do raciocínio. Porque do lado onde ele está fixo, que seria o lado do alfa, água e terra. Aonde ele vai prender, céu. O céu, terra e água, os três reinos da bicharada desse cosmo deformado. Então, a argolinha que está do outro lado, aí é o raciocínio supremo. Que é onde o raciocínio que extinguiu na água e na terra vai engatar a máquina do raciocínio e vai ficar ali.
Fixar no superior.
Para fechar o círculo da vida, que agora está aberto. Ao desenvolver o raciocínio, então agora o ser humano pode voltar, como ele aqui explica em outras linhas, que ele diz que todos os mundos que existiam acima do Sol, ou dessa passagem que ele chama de triambosfera, tudo que existe lá acima agora está unido ao de cá. Mas está unido como? Pela máquina do raciocínio, pelo trinco. Nós não vamos passar... O nosso retorno agora não é mais voltando para trás nas 21 eternidades, mas sim alcançando o trinco, que é a máquina do raciocínio.
O fim é o começo.
E aí, exatamente. O fim de tudo é onde tudo começou. A máquina do raciocínio. Então, esta passagem está
aberta.
Volta
ao começo.
Esta passagem está aberta. Porque onde está a vida dos racionais? No Sol. Mas estão deformadas por causa do calor. Mas que calor? Primeiro que ele aqueceu, produziu um calor. Mas quando a água começa a ferver, ela produz o calor dela. Então, é um calor diferente do primeiro. Por isso é que o Sol toma uma forma de brasão. A forma de brasão do Sol, que ele era um foco de luz, de energia cósmica, racional, ele não queimava o que queima hoje. Mas claro, vinha aquecendo, mas era um aquecimento natural, cósmico, cosmológico. Formou uma infinidade de mundos nessas estratosferas, como ele mesmo usa aqui o termo, né? São a estratosfera virgem racional, acima da triambosfera, que é de um menezarumo puro, depois vem a helosfera e depois é o estratosférico. São como que camadas de energia cada vez mais puras, porque o Sol veio queimar aqui embaixo, mas ele veio queimar aqui embaixo por causa da água, porque o fogo nasce da água e não do Sol.
E ele começou a queimar mais quando ele ficou mais deformado e quando ele ficou mais, a Terra ficou mais distante dele.
Sim, aí esta deformação é por conta da Terra que vai se transformando. Porque as terras que vão ficando lá em cima, acima dele, são terras puras, vamos dizer assim, que é o mundo das estrelas, que não deixa de ser uma projeção que a astronomia acaba encontrando. Mas eles olham para as estrelas como sendo galáxias e, na verdade, são parte da Terra. As estrelas são a parte da Terra que não queimou igual a Terra que nós estamos aqui. Então, de vez em quando, eles encontram um planeta aí para cima, no, nas suas medições, dizem, olha, encontramos aqui um planeta milhões de anos-luz que parece muito com a nossa Terra. puro reflexo dos cálculos matemáticos deles, não tem nada de realidade. Primeiro que eles não vão ter tempo de chegar lá. Milhões de anos-luz na contagem dos cientistas é coisa só para teorizar, não tem nenhuma prática. Aí tem alguém aí no meio da coisa fala do tal buraco de minhoca. Eles usam essa expressão como sendo uma passagem interdimensional, como que o tempo, o espaço se dobrasse sobre si mesmo. Eles têm esse princípio que eles falam, não vou entrar em muitos detalhes, mas eles chamam isso de buraco de minhoca, ou wormhole. Tem muito a ver até meio parecido com esta triambosfera que o Racional fala aqui, porque é uma passagem dimensional. O Nicolas Telles também diz que o Sol é uma passagem interdimensional. E o Racional Superior diz que existe uma passagem interdimensional, que é esta triambosfera, em que o corpo passa da deformação para a parte pura, limpa e perfeita. É só juntar tudo e ver se faz mais ou menos o acordo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente vai ficar aqui programas inteiros, é muita coisa. Mas é apenas apontando que o alfa e o ômega, o que une eles é o trinco. Eu estou falando do trinco, que é para a gente visualizar que são duas partes embaixo com aquela argolinha que prende em cima. E quem fez este trinco, sim, o verdadeiro Deus. Porque ele é que fecha o círculo da vida. Ele vem descendo esse círculo da vida circular, mas como ele vem degenerando e deformando, ele acaba formando, na verdade, uma espiral. E o Racional Superior consagra esse termo da degeneração e deformação como sendo uma espiral da vida. Ou seja, o círculo da vida, ele vai expandindo na medida que vai descendo pela degeneração e deformação. E aí todas as transformações. Mas este círculo da vida, ele já é feito desde o início. Inclusive nós temos aqui no primeiro volume, você tem aqui, vamos ler aqui só a parte inicial, os reinos da bicharada, até para fazer isso como uma boa referência. Vamos ler esse trechinho.
Céu, terra e água, os três reinos da bicharada que vivem nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está e que ninguém nunca soube definir nem divulgar o porquê de assim serem como são e do mundo ser como é. Esses três reinos se coadjuvam para essa encremação, fazendo viver todos dentro desse planalto, sem saberem por que musas vivem como esse solitário mundo no reinado do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo, e por isso esse mundo é de sofrimento, desde que nascem até a extinção da vida. Tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. Os três reinos, céu, terra e água, dependem de outros três, sol, luas e estrelas, para formar a multiplicação dos seres, e desses seres se conta mais um reino. Então, todos juntos, formam as sete partes do porquê assim são. Mas os povos, olhando para esse conjunto desses sete reinos, ficaram sem saber como tudo isso gerou, nasceu, cresceu e refloresceu.
Prestaram atenção? Podem rever, é o primeiro volume da obra, né?
Página 130.
O título da mensagem é Os Reinos da Bicharada. Aí está a triambosfera. Esses três reinos, céu, terra e água, é que fecham o círculo da vida. E que círculo é este? É que nestes três reinos se desdobrem mais três, que é o Sol, Lua e Estrelas. Que o Sol, a Lua e as Estrelas é que se juntam para formar a questão da deformação do tempo, que são as três partes do relógio. Porque eles acabam formando um relógio, criando um cosmo artificial. Compreenderam? É, a triambosfera é a passagem de um corpo da atmosfera para outro, ligando o cosmo artificial e deformado com a estratosfera virgem racional. Então aqui está a triambosfera, são esses três reinos. E que três reinos são esses? Céu, terra e água. Então a terra e água é dois pontos do trinco, que eu estou comentando aqui, como é só para uma figuração simbólica, que fecha o círculo da vida. E por isso é que esse trinco é que nós podemos entendê-lo como sendo a máquina do raciocínio, céu, terra e água, e o raciocínio passa então a ser esta máquina formado por essas três fontes, ou três energias, energia racional, energia elétrica e energia magnética. Que a energia elétrica e magnética, a elétrica deriva da água e a magnética deriva da terra. E a terra saiu de dentro da água, que na verdade é a mesma energia, só que polarizada, deformada, e a outra é degenerada. Então, quando se fala em terra e água, estamos falando de uma energia só. Por isso que no nosso mundo artificial, nós sabemos que onde tem uma energia elétrica, tem a magnética. E onde tem a magnética, tem a elétrica. É assim que a gente produz eletricidade nas nossas usinas. Transformamos energia potencial magnética em energia elétrica e vice-versa. Depois usamos a corrente elétrica para criar nossos ímãs e assim vai. Ninguém consegue aqui no cosmo artificial separar a elétrica da magnética. Então são as duas energias base do trinco, ou seja, da máquina do raciocínio. E a outra energia, o raciocínio dos tantos habitantes do mundo racional, que o racional superior coloca no trinco. E ele, a argolinha do outro ponto, que é o ponto ômega da vida, aonde esse trinco vai encaixar para que a vida não se perca. Consegui visualizar em palavras a ideia, Oswaldo? Posso repetir?
Sempre bom repetir que entra mais na cabeça das pessoas.
Porque isso aqui tudo em termos cósmicos, gente, não é uma coisa que a gente possa chegar e palpar como fisicamente. Isso não é uma descrição física, é uma descrição de energia. Mas na medida que a pessoa consegue figurar uma coisa dessas, como eu estou tentando traduzir, é uma análise, tá bom? É uma análise a ser considerada. A água e a terra é a base do trinco, é a parte da planície, é uma energia polarizada em duas. A ponta do trinco, a argolinha, onde ele vai encaixar? Na argolinha do outro, do ômega. Quem é o ômega? O verdadeiro Deus. É ali que o raciocínio, que está materializado na água e na terra, aonde ele fecha a máquina do raciocínio. O ômega é o verdadeiro Deus. É a argolinha do círculo da vida, aonde o raciocínio, que se materializou na água e na terra, vai engatar. E aí então nós temos o princípio, o meio e o fim. E a vida não se perdeu, porque a vida continua eterna, tudo em transformações, degenerações, deformações. Aí você vai estudar o livro Universo em Desencanto, saber que essas 21 eternidades são 21 degraus de descida de um círculo, aonde tem um triângulozinho fechando o círculo, e que o conhecimento se projeta para dentro, simbolicamente, para dentro do triângulo, como o símbolo da Umbanda ou da maçonaria, ou como queiram. Princípio do círculo e do triângulo. O que muita gente talvez não soubesse, mas agora nós podemos saber, é que existe uma máquina, um trinquinho, que faz o fechamento dessa roda cósmica. É a roda da vida.
E a música que nós vamos ouvir é Roda Cósmica, que é a música que abre o nosso programa, que encerra o nosso programa, com Márcio e Momesso.
Os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.
Cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
Ouvimos a música Roda Cósmica com Márcio e Momesso.
Então, tudo isto é porque a Lua foi feita das virtudes da água e da resina, que conforme foram perdendo as virtudes, foram se reunindo e formando-se um corpo com vida. Então, o trabalho da Lua é marcar os quartos da natureza, que quando formou-se, fazia um quarto só. Então, há muito tempo, faz quatro quartos. Nossa cabeça, Oswaldo, é, na verdade, um relógio. Se nós olharmos a nossa formação, nós temos na nossa cabeça um relógio que é transmitido dos astros os pensamentos, as intuições, as aspirações e as imaginações. e todos vendo os astros desse campo astrológico do astral inferior. Vejam bem, nosso relógio, os nossos ponteiros que nós temos, só servem para ver o astral inferior. Então, o astral inferior é composto do elétrico e magnético, né, que são aquela a base do trinco que vai fechar o círculo cósmico, da roda cósmica, né? Então, a composição do eletromagnético está no astral inferior, que é a formação dos astros do astral inferior. Esse campo astrológico do astral inferior é onde rege a astrologia desse curso primário.
Porfírio, eu achei aqui no primeiro volume A Origem dos Viventes do Vácuo.
Então, do vácuo, né?
Uhum. E pergunta sobre os habitantes do espaço, né? Do vácuo. E como se alimentam esses habitantes? E se existe uma hierarquia igual da Terra? Sim, existe. Existem os bons e os maus. Na Terra, a mesma coisa. Porque todos são deformados. E pergunta, como se alimentam? Pelo aroma dos gases arquidoféricos. E o Sol, o seu sustento é natural, porque no seu movimento está o seu alimento. E a Lua, por que que minga, depois enche e faz essas modificações? Em virtude de sua grande ação magnética. Quando está com a sua radiação muito forte, está bem visível, e conforme vai transmitindo, vai minguando. Recebe a carga quando vai enchendo, aumenta e depois de cheia começa a descarregar. É por isso que a parte do minguante é boa para tudo. A Lua, por ser de grande ação magnética, é que mexe com tudo e sobre todos. É um corpo magnético como o sexo feminino, que está já e é próprio para receber a carga e descarga. Quando está descarregando, está regulando com a Lua, com a sua Lua, até acabar a carga. Acabou a carga, não se vê mais nada e começa a carregar outra vez. E assim a Lua, depois de carregada, se vê grande e bonita. E depois de descarregada, some e não se vê mais nada. Não some, parece sumir, por ser um corpo de efeito magnético. Carregada é visível e descarregada é invisível. E também pergunta, e a Lua? A Lua tem assim, com a sua ação magnética, uma grande influência sobre a matéria. Influência essa a que todos os seres materiais obedecem, dependendo da sua regulagem, devido aos fluidos elétricos e magnéticos que a Lua, que as estrelas produzem. As estrelas, a Lua produz, e as estrelas da mesma forma, com seus eflúvios elétricos e magnéticos. São corpos elétricos e magnéticos formados das essências da matéria, das virtudes da resina e da planície deformada. Então, a Lua e as estrelas, a estrela também é uma parte da Terra.
É.
Só que ficou lá em cima, não se deformou tanto.
O Sol, a Lua e as estrelas formam os ponteiros do relógio. É a marcação do tempo, da deformação do nosso cosmo.
Segundos, horas, tudo isso.
Do nosso cosmo artificial. E a Lua usando essa mecânica dos quatro quartos. Então, lembrando aquele trecho que nós lemos do primeiro volume, que o Racional Superior fala dos três reinos, e desses três reinos se desdobra em mais três, que é o Sol, Lua e Estrela. Primeiro ele conta céu, terra e água. Depois ele conta Sol, Lua e Estrela, que se coadjuvam com céu, terra e água. Então o Sol, Lua e Estrela são os reinos do tempo. O tempo é tridimensional. Então tem que ter três ponteiros, né? Ponteiro das horas, minutos e segundos. Mais ou menos isso. E o início era o espacial, que era a máquina do raciocínio espacial, céu, terra e água. E que depois se conta mais um reino, naquela versão que a gente lê no primeiro volume, né? Dos três reinos, dos reinos da Bichara, se conta mais um reino, que é os animais. Então, das três partes, céu, terra e água, que é o raciocínio, a água e a terra. Depois nós temos sol, lua, estrela, marcando o tempo, e os animais, ou os seres, formados por essas coisas, criaram assim as sete chaves que fecharam o trinco. Quer dizer, o trinco, na verdade, ele não é só aquelas duas partes com o raciocínio. São as sete chaves que fecharam o cosmo artificial. Que agora o racional superior, por ser ele o ômega, aonde aquele trinco que se desdobrou em sete partes fechava o círculo da roda cósmica, ele agora chega e abre as sete chaves. É mais ou menos que o Apocalipse trata de uma outra maneira. E o Racional Superior nos explica exatamente que a vida a vida eterna ficou trancada pela matéria. Olha que coisa brilhante e bonita que ele nos mostra aqui num fascículo. Não vou nem dar o endereço. Quem estudar vai achar. A vida era trancada pela matéria. A matéria é todo esse conjunto deformado e degenerado, tá bom, gente? Que dessas sete partes. E essa deformação formando as sete chaves. E ele pergunta assim, ele pergunta, qual é a primeira chave? E ele responde, o sol, o gerador. Qual é a segunda chave? A lua, o relógio regulador. Qual é a terceira chave? A estrela do giro elétrico e magnético. Qual é a quarta chave? A água. Qual é a quinta chave? A terra. Qual é a sexta chave? Os vegetais. Qual é a sétima chave? Os animais. Trancados as sete chaves desse encanto pavoroso, as sete partes do porquê todos assim são, da geração e formação dessa degeneração deformada, poluída e enfraquecida. Então, esta descrição das sete chaves é que estão sendo abertas agora, conforme foi previsto no Apocalipse, os sete selos que seriam abertos. E estas sete chaves são abertas por aquele trinco que eu mencionei exatamente, fechando a roda cósmica da vida. É a máquina do raciocínio, ela é aquele ternário. Toda a composição do nosso universo é uma composição ternária. Duas energias do chão com a energia de cima. Então é esse ternário de energias. Mas existe uma quarta energia, se assim podemos dizer, que é a energia do verdadeiro Deus, dando outras dimensões de conhecimento. Tudo isso tem muita explicação para se falar. Mas o que é comprovar essas coisas todas? Por exemplo, as três mecânicas do relógio que estão na nossa cabeça. As três máquinas do relógio que é a cabeça. E os sete ponteiros. Compreendam isto aqui. O racional fala das três mecânicas do relógio, que é a nossa cabeça, tem três mecânicas, que é a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. E as três máquinas do relógio que estão na nossa cabeça, pensamento, imaginação, raciocínio. E os sete ponteiros que estão na nossa cabeça. Que sete ponteiros são esses? A boca, os olhos, dois, os narizes, que são dois, e os ouvidos, que são dois. Temos sete ponteiros na nossa cabeça, com sete máquinas. 3 por 7, 21. 21 eternidades entre o alfa e o ômega. E fechados com essas sete chaves, o trinco vai se abrindo agora com essa triambosfera. Triambosfera, então, passa a ser para nós exatamente este foco de luz que se transformou em sol. É aqui que é a passagem de um cosmo para outro. A ciência não vê o que está do lado de lá, ela vê projeções matemáticas do que ela conhece do lado de cá. Então, a projeta acima do Sol toda aquela imensidão e multiplicação de galáxias, mas é a questão matemática da astronomia. Apenas isto, estão certos nas extrapolações, porque a base deles é a base do artifício, da contagem das 21 eternidades, aonde está inserido a nossa cabeça, o nosso relógio. Mas tem o relógio da natureza. Então, é até a propósito que hoje é dia 29 de fevereiro, João.
É, e nós estamos num ano bissexto.
Isso. E por que existe um ano bissexto? Você sabe explicar isso?
É porque cada ano tem 365 dias e 6 horas. Então essas 6 horas, depois de 4 anos, formam mais um dia.
É, para ser exato, o ano sideral tem 365,2564 dias. Que é os dias solares determinados pelo giro do Sol. Então o Sol não é o relógio, Então ele, no giro do Sol, o ano sideral nosso é contado em 365,25. A gente fica 3 anos com 365 dias e um ano com 366 dias. E esse dia 29 de fevereiro é justamente o ano bissexto, e que se repete de 4 em 4 anos. Mas se o número do ano sideral fosse 365,25, multiplicado por 4, ele dará certinho. Porque o 0,25 do 365 fecharia em 4 anos. Mas ele ainda tem uma fraçãozinha depois disso. Então, você sabe que de 200 em 200 anos não tem ano bissexto? Eu fui olhar aqui a folhinha do calendário. 1900 não tem um ano bissexto, não foi um ano bissexto. Era para ser um ano bissexto, seria. Eu procurei no meu calendário, não tem ano bissexto. Ou seja, 1896 é um ano bissexto. 1900 deveria ser bissexto, porque é 4 anos depois. 1904 é um ano bissexto. Mas 1900 não foi bissexto.
E quando que não vai ser de novo?
Em 2100. Em 2100 não haverá novamente o ano bissexto, por causa daquela fraçãozinha que o ano sideral, que conta 365,25, 0,25 é o quarto, né? É a quarta parte. Mas tem mais uma fraçãozinha. Então vai ter que esse 0,0064, depois de 100 anos, ele vai acabar contando mais um dia, então aquele dia não vai aparecer mais adiante. E porque ainda tem outra coisa.
Não é 0,25, é 0,25 com 64. Mais números.
É o 0,064, quer dizer, a fração do 0,064 do dia é que depois de 100 anos ele acaba se transformando em praticamente um dia.
É. Aí não, tem que tirar esse dia.
Aí quando chega em 2100 o ano não será bissexto, assim como em 1900... o ano também não foi bissexto.
Quando chegar lá eu vou ver.
É só consultar, é só olhar a sua folhinha lá. Eu olhei a minha folhinha aqui, se está errado o computador que eu
vou. Filho, quando a gente chegar lá a gente vai ver, confirmar isso, né?
Pode confirmar. E ainda tem aquela velha
falta
história.
Falta pouquinho.
Não, mas a coisa é mais complicada, porque o Racional Superior diz que a contagem do tempo só começou a partir da vigésimo degrau dessa descida. Por quê? Porque ele nos conta a formação de todo o cosmos e ele diz que no 19º degrau é que a deformação se tornou completa. Então ali é que começou o giro completo da deformação e da degeneração. Então a contagem do relógio só começa a contar ali. O que tem antes, as 19 eternidades que existem antes, veja, eternidade é o tempo que não se conta, porque não existem relógios para contar tempo, né, gente? Compreenderam? O relógio não está pronto. O relógio só está pronto. A lua, o sol, as estrelas, tudo isso só está pronto na 19ª eternidade, ou 19º degrau. A partir daí, a 20ª eternidade começa a contagem. Mas existem duas contagens. Vocês sabiam que existem duas contagens de ano? Tem esse ano sideral, que nós mencionamos agora, que não é exatamente esse ano bissexto. Depois tem que deixar de ter de 100, de 200 em 200 anos tem que deixar de ter um. Mas existe também o ano que eles chamam, a ciência chama de ano tropical. E esse ano tropical refere-se ao equinócio. Os equinócios eles chamam o termo equinócio vernal, perdão, eu não vou entrar nessa definição, mas isso é uma definição que artificial mesmo. Nesse equinócio é o início das estações. Então, quando a estação inicia, as estações da natureza, as quatro estações, que são marcadas pela Lua, os quartos da natureza são marcados pela Lua, e aí ela tem um período, o período é 365,2422. O ano sideral é 365,2564, quer dizer, o 0,25, que é o quarto, né, o bissexto, mas o ano das estações ele é mais breve. O ano das estações é 365,2422, é o número que eles têm. Ou seja, as estações entram mais rápidas do que o ano sideral. Isto dá uma defasagem. Qual é a contagem, afinal de contas, que nós nos orientamos? Pelo ano sideral. Mas qual é a contagem que a natureza trabalha? Pelo ano tropical. Então, quanto mais o homem avança nessa contagem artificial deste ano sideral, mais distante ele se torna das estações. Mas nós podemos dizer que no equinócio, a contar esse equinócio vernal, né? Que é de, a diferença é de 0,2564 para 0,2422, façam a diferença. É 0,1, né? 0,01. É um centésimo de dias. Mas isso em um milhão de anos é muita coisa. Ou seja, se a nossa estação hoje, que nós estamos do verão, há um milhão de anos, nessa época do ano, considerando o ano sideral, seria inverno. Há um momento em que a coisa vai ser invertida. Então nós temos a natureza, as estações do ano, elas estão sendo alteradas e nós estamos realmente sentindo em relação à contagem do ano sideral. Então daí a explicação, e meio complicada, porque ainda teve o lance do calendário romano, depois veio o calendário gregoriano, então tem toda uma história da contagem de tempo muito complicada. A astronomia hoje usa o ano sideral, que é o relógio atômico, marca o tempo em que um ano tem 365,2564. Mas a natureza tem 365,2422.
Pô, filho, tá tão mudado que em Teresópolis muita gente puxou um cobertorzinho nesses dias agora, né?
É, claro que
nós estamos no verão, hein?
Existe não só a mudança das estações, elas estão sendo alteradas na nossa contagem. A natureza, ela tem o tempo dela. A nossa contagem é outro tempo. A defasagem vai aumentando. E aí é aquela velha história, mas tem outro fator, que é o fator degenerativo, que o aquecimento global, que a natureza faz, não é? O pessoal pensa que o aquecimento global é a indústria dos homens, isso não tem nada a ver. Os próprios cientistas são unânimes em dizer que a produção do homem, as máquinas que o homem usa, não significa nem 0,2% do total do efeito térmico produzido pela natureza. Então, o homem não tem como mexer na máquina da natureza. Ele pensa que mexe e, na verdade, os cientistas honestos dizem que esse efeito de aquecimento global é, na verdade, é uma balela com fins políticos apenas. Não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com natureza. Esse negócio de aquecimento global é uma coisa política. É, exatamente, não tem nada a ver. O homem não produz aquecimento, coisa nenhuma. Se ele aquecesse, ele nunca teria a era do gelo nem nada. A era do gelo, a era, tudo isso é determinado pela natureza. A natureza é que determina o calor, aquece, pela deformação, etc. O que é importante é o seguinte: nós hoje temos as sete chaves sendo abertas, como foi previsto em Apocalipse. A máquina do raciocínio, que criou aquele trinco que fechou a roda cósmica, com que esta máquina é preparada pelo verdadeiro Deus. E hoje, então, o homem, enfim, encontra o ômega, né? Mas deu uma volta muito grande. E essa contagem de tempo apenas veio aqui para confundir um pouquinho mais essa questão artificial do homem. Mas na medida que a máquina do raciocínio vai se desenvolvendo, então vem a desmaterialização, a desmagnetização, e essas sete chaves vão sendo desfeitas dentro da nossa cabeça. Porque a nossa cabeça é uma projeção dessas sete chaves, por isso nós temos sete ponteiros na cabeça, e ela tem que ser, nós temos que ter esta percepção. E o terceiro milênio está aí, com o desenvolvimento do raciocínio. A contagem do tempo vai deixar de existir, e isso tudo pode ser confirmado ainda, que nós nem falamos aqui, né, Oswaldo, que é o alinhamento dos planetas, o alinhamento planetário dentro dessa máquina cósmica, dessa roda cósmica marcando o tempo. 1984 teve um, e parece que tem um outro aí acontecendo agora, mostrando que este ano mesmo, eu acho que este ano eu ouvi falar alguma coisa, tudo isso é a natureza trabalhando para mostrar para todos o caminho de volta para casa. Está aberto.
Pô, filho, os planetas estão se alinhando na linha racional.
Todos eles se alinhando para a linha racional, para a fase racional, né? A questão é a seguinte, olha aqui, nós temos essas três máquinas no relógio. A máquina das imaginações, que configurou o primeiro milênio, a máquina do pensamento que configurou o segundo milênio, por isso essa contagem de tempo de forma diferente, e a máquina do raciocínio contando o terceiro milênio. Mas tudo isso em eternidades, tudo isso em eternidades. É uma outra contagem totalmente diferente dessa que nós usamos, do ano solar ou do ano da tropical. Mas os atrasados, passando completamente despercebidos, não deram a atenção devida aos anúncios feitos pela astrologia da mudança de fase da natureza. E a natureza mudou de fase. E é isto que mudou. E as pessoas não estão acompanhando. A roda cósmica está rodando em outro sentido. É para cima e nunca mais aqui embaixo. Mais ou menos isso. Em outro programa nós voltamos para dar mais informações a esse respeito. Volto.
De coração aberto, abraça todos como irmãos.
Então tá aí, vou mandando abraço pra galera toda nesse 29 de fevereiro, que a turma toda aí tá querendo entender essa história do ano bissexto, mas mandando abraço aqui para todos que colaboram com o programa Racional, a Maurício, Ana e Alencar Helenise em Nova Iguaçu, Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira no Meia, Antônio Chamorro em Piratininga, Soniva Alves em Morungaba, Yasu Yoski, Marta Chuí em Vilhena, Rondônia.
A equipe do Terceiro Milênio, programa do YouTube, Terceiro Milênio 21, lá no YouTube, programa de cultura racional, o professor Horta, Dr. Carlos Raida, a Sônia Regina de Socorro, a Bernadette, Luiz Cláudio, a Nádia, a professora Nádia, Edivaldo, Zilton, Sérgio, Evandro, Anitta, Amorim e Henrique.
E mandando também aqui um abraço carinhoso para o pessoal lá de Sorocaba, o Mirão e Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, Mary de São Bernardo, Cida de São Paulo, Nelson e Selma Redael de Catanduva, família Santos, formosa família Santos, com a professora Iracema, que é a mãe da água, que é a Bete, e a Bete, que é a mãe do Pingo d'Água, que é o Anderson, família Racional lá em Campinas, também o nosso amigo Celso Veloso, aquele abraço, a Sônia Pecorone em Nova Iguaçu, a Carmelita em Bangu, no Rio de Janeiro, Wilson Pantoja de Pilares, do Rio de Janeiro, o Otávio de Jacarepaguá, também no Rio, o cantor Santos e Vilma e Álvaro em São João de Meriti, o Anderson Pepe em Niterói, a galera formosa lá de Niterói, Wagner Ribeiro e a Peribé, da Itaucara também, o Ari, toda aquela caravana da região noroeste fluminense, né? O vereador Mascarenha lá em União no Piauí, também aquele abraço, a Heleda Maria de Formiga, Minas Gerais, Geralda de Juiz de Fora, a Iranides de Brasília, a Inês Cesário de e Almeida, Regiane Bertelli, Socorro São Paulo, a Elizabeth Leite de Curitiba, Andrei de Porto Alegre e o Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir em Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Cláudio Oliveira em New Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Angela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa.
Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo, e lá em Portugal, claro, também no Porto, né? O Igor em Barcelona, na Espanha. E temos ainda na África o Ahmed no Cairo, lá no Egito, e o professor Afolab Mohamed na Nigéria, estudantes da cultura racional, ouvintes do programa Terceiro Milênio. E aqui em Teresópolis, Oswaldo, o livro O Universo em Desencanto, se alguém quiser.
Você encontra o livro O Universo em Desencanto em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Varde Shopping, segundo piso.
E aí completamos o abraço com os nossos amigos ouvintes aqui de Teresópolis, o nosso amigo Ari Chocolate, o Roberto Guzzo, Mônica Quinupi, a Janete Balbino e uma infinidade de amigos que nós
o
temos.
O Denison, que você esteve com ele
o Denison,
outro dia aí.
Não, o Denison
aí
é
em Barra Mansa,
né? É que Barra Mansa dia 12, né? 12, 13 de
fevereiro. Foi aniversário da cultura racional lá, né?
É o segundo município do Brasil a ter oficializado o dia da cultura racional. E nós fomos lá em Barra Mansa no dia 16, fazer uma festa racional na nossa divulgação, muito legal, né? Enquanto isso, em todas as partes do Brasil, todo mundo fazendo aquela festa, né, da divulgação cultural. Um abraço para todos.
Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo de Encanto. Bom final de semana e um bom domingo. Salve!